Doutor João Gabriel, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln.
Prazer enorme. Doutor João Gabriel, primeira questão que chamou a atenção no relatório do deputado Rogério Marinho foi a ampliação das possibilidades do negociado valer sobre o legislado. O governo mandou uma proposta aqui em que 13 itens poderiam, essa negociação poderia acontecer, né? Esse efeito do valor de lei, né, do peso de lei para o negociado. E, segundo o relatório, na verdade, isso passa a ser praticamente uma regra geral com exceções. E aí ele lista as exceções. Potencialmente, se pode chegar até 40, 41 itens em que o negociado vai ter força de lei. Como é que o senhor avalia essa primeira modificação do relatório em relação àquilo que havia sido proposto pelo governo?
Bom, isso vai na linha daquilo que já vinha sendo concebido como uma flexibilização intensa da legislação trabalhista, né? De modo que a CLT basicamente fica ao dispor das negociações, à disposição das negociações entre sindicatos e sindicatos trabalhadores e as empresas, né? Fazendo com que, na verdade, uma boa parte dessa consolidação não esteja ao dispor dos trabalhadores, não esteja ali para assistir os trabalhadores no momento de uma demissão ou no momento de uma rescisão sem justa causa. Então, realmente, é algo muito negativo para os trabalhadores, na medida em que você passa a ter direitos que são negociados muitas vezes sequer sem o conhecimento desse trabalhador, tendo em vista um problema de falta de representação sindical, inclusive, que nós temos hoje no Brasil, é uma fraqueza muito grande dos sindicatos, que faz com que nós não tenhamos uma segurança a partir dessa alteração que se propõe nesse parecer do PL 6787-2016.
Agora, um dos princípios da justiça, doutor João Gabriel, me corrija se eu estiver errado, é você ter um mínimo de isonomia, né, entre o conjunto da população, entre os atores, né, aquela história de todos serem iguais perante a lei. Só que a lei, no caso aí, que são os acordos, vão mudar muito, né? De uma categoria para outra. Mesmo com essa deficiência que o senhor aponta aí, da questão dos sindicatos, né? A gente tem sindicatos que são mais fortes e sindicatos que são muito mais débeis. O que certamente resultará em negociações mais favoráveis aos trabalhadores em alguns casos, menos favoráveis em outras. E isso, às vezes, até também no decorrer do tempo, porque se um determinado setor entra em crise, pode ser que naquele setor, mesmo tendo um sindicato forte, num determinado período, num determinado momento, a negociação seja diferenciada, né, em relação aos direitos que normalmente se tem. Eu tenho alguma experiência sindical e sei que em momentos de crise a negociação fica ainda mais difícil do que em condições normais de temperatura e pressão. A pergunta que faço é, isso não pode gerar insegurança jurídica e levar que, mesmo casos em que o negociado esteja valendo sobre o legislado, ocorra contestação na justiça por ter disparidades talvez muito grandes entre uma categoria e outra, às vezes até mesmo entre uma categoria numa região e em outra não?
Na verdade, eu até prolongaria essa lista sua, né, porque com a possibilidade que prevista no relatório, inclusive, de terceirização de todas as atividades da empresa, seria possível, inclusive, que você tivesse duas pessoas fazendo as mesmas atividades dentro dessa empresa e as duas fossem filiadas, por exemplo, a sindicatos diferentes, com direitos previstos em convenções coletivas diferentes. E a gente sabe que os direitos previstos em convenções coletivas para os trabalhadores terceirizados são bastante inferiores aos direitos previstos aos trabalhadores diretos. Então, pode acontecer de dentro de uma mesma categoria existir uma disparidade desse gênero que você apontou. Então, certamente, isso rompe com os princípios da isonomia, da igualdade, que foram celebrados aí pela Constituição de 88. E, por conta disso, caso aprovado nessa forma, o projeto de reforma trabalhista corre um sério risco de ter sua constitucionalidade discutida e também nas reclamações trabalhistas individuais, pode-se certamente aumentar a quantidade de demandas com teses jurídicas pleiteando a igualdade de direitos entre esses trabalhadores que possuem acesso a diferentes garantias por força dessa negociação coletiva.
Agora, na sua opinião, doutor João Gabriel, qual mudança que poderá trazer maior benefício ao trabalhador e qual a que poderá prejudicá-lo nessas que foram sugeridas na reforma trabalhista?
Desculpa, eu não te entendi muito bem, Isabel.
Qual mudança que pode trazer benefício ao trabalhador e qual mudança que pode prejudicá-lo?
Certo. Bom, na verdade, se nós olharmos a íntegra do projeto, há pouquíssimas mesmo garantias aos trabalhadores. É um projeto de reforma trabalhista voltado para as empresas. E longe de garantir segurança jurídica, o que ele fará, na verdade, é multiplicar as violações de direitos trabalhistas, fazendo com que, na verdade, haja um grande risco de aumento das demandas judiciais. Há muitos pontos prejudiciais. Eu destacaria não só essa questão da negociação coletiva prevalecer sobre a lei, mas algo muito mais grave, que é, por exemplo, o fortalecimento da negociação individual dos trabalhadores. Os trabalhadores, sem qualquer assistência sindical, poderia, por essa proposta do relator, passar a negociar individualmente os seus direitos com o empregador, inclusive sobre jornada de trabalho. É o caso do banco de horas. Imagine você, um trabalhador que não tem nenhuma garantia contra a dispensa sem justa causa, como previsto, aliás, na Constituição. Esse trabalhador não tem nenhuma garantia contra essa dispensa, ele se vê basicamente constrangido a aceitar as normas impostas pelo seu patrão. Há outros pontos bastante preocupantes. Eu destacaria, por exemplo, a possibilidade de mulheres grávidas e lactantes poderem ser submetidas a atividades insalubres. Para dar um exemplo, uma mulher grávida poderia estar submetida a um ruído de 100 decibéis. Curiosamente, são as mesmas pessoas que defendem a integridade da vida do feto e a proteção à vida do feto em outros debates. Então, é algo muito preocupante. A proteção à infância ela é absolutamente distorcida por esse projeto de lei. A proteção à mãe, à mulher trabalhadora, também é distorcida. E a permissão generalizada da terceirização é bastante preocupante.
Agora, doutor João Gabriel, um dos argumentos centrais em defesa da reforma trabalhista é que muitos países que conseguiram dinamizar seu mercado de trabalho o fizeram por meio de flexibilizações das regras trabalhistas. Um país que é citado com frequência a respeito desse assunto é a Alemanha. Como é que o senhor enfrenta esse argumento?
Olha, primeiro nós temos que verificar as dinâmicas locais de cada país, né? No caso da Alemanha, por exemplo, existem pouquíssimos e fortíssimos sindicatos atuantes capazes, que inclusive pelo modo como constituída a legislação sindical local, podem efetivamente ter um poder de barganha com os empregadores. E ainda assim, existe um grande comprometimento das empresas em realizar, em cumprir aquilo que é previsto o maior comprometimento das empresas em cumprir aquilo que está previsto na legislação trabalhista. Então, a legislação trabalhista, a negociação coletiva na Alemanha, ela respeita os mínimos legais. O que se propõe aqui no Brasil é uma série de direitos que podem, na verdade, ser reduzidos. Tem uma previsão legal e, por negociação coletiva, conseguir reduzir esses direitos sem garantir sequer uma contrapartida. Então, por exemplo, a negociação coletiva em diversos países europeus, ela prevê que, necessariamente, ela deve conter uma contrapartida que deve, pelo menos, compensar essa flexibilização, digamos assim, das normas, algo que seria muito, muito difícil de ocorrer pela nossa vivência no contexto de negociações coletivas aqui no Brasil, pelas próprias proposições que vieram com esse relatório. Mas eu poderia dar uma série de outros exemplos de como a flexibilização foi mais prejudicial aos trabalhadores. É o caso, por exemplo, da reforma trabalhista em Portugal. Portugal tentou buscar essa falada dinamização da economia mediante a flexibilização das leis trabalhistas, que ocorreu aí há pouco mais de 10 anos, ou há cerca de 10 anos. E o que nós vimos foi a proliferação do emprego precário, dos chamados recibos verdes, dos trabalhadores em tempo parcial, que às vezes precisam ficar com 2, 3 vínculos para garantir o mínimo de sustento à sua família, né? Então, o que houve, na verdade, nós verificamos como um adendo da crise pela qual Portugal passou, foi um achatamento generalizado dos salários e nenhuma melhora para a grande massa de trabalhadores. Existem, claro, a gente se beneficia com isso, grandes grupos empresariais, o sistema financeiro, mas uma parcela muito reduzida da população que é incapaz, inclusive, de gerar crescimento econômico.
Mas ainda há espaço para achatamento salarial no Brasil, que tem um dos menores salários mínimos do mundo, pelo menos das grandes economias?
O que a gente vê na realidade, por exemplo, os trabalhadores terceirizados, é que sim, há espaço para achatamento salarial. Os trabalhadores terceirizados ganham, em média, 24% menos do que os trabalhadores efetivos. A gente vê um exemplo disso, claro, nos bancos. Você tem sindicatos que são mais fortes, sindicatos bancários são sindicatos fortes, eles conseguem garantir um piso salarial superior, mas com a terceirização, esses trabalhadores não estão vinculados a essa convenção coletiva dos bancários e acabam tendo os seus salários achatados. Então, isso é o que é para te dar um exemplo do que pode acontecer com essa reforma.
Uma vez eu questionei um alemão por que o sindicalismo alemão era considerado tão forte se não há notícias de muitas greves na Alemanha. E ele me disse exatamente por causa disso que ele é forte, porque ele não precisa fazer a greve. Basta a ameaça que os patrões sabem na Alemanha, que uma determinação de paralisação na Alemanha realmente ela une praticamente todo o país, né? É que a greve não é um recurso frequente na Alemanha, né? Porque lá os sindicatos são poucos e fortes, quando resolvem parar, param de verdade, né?
Sim.
Agora,
exatamente.
Doutor João Gabriel, e com relação ao funcionário terceirizado, né, que o senhor comentou aí, pela antiga legislação, ele poderia cobrar o pagamento dos direitos trabalhistas, tanto da empresa terceirizada quanto da empresa que o contratou. Agora, com essa modificação, os direitos trabalhistas só poderão ser cobrados junto à empresa contratante quando esgotados todos os recursos. Os contrários a essa mudança argumentam que a nova legislação vai dificultar, né, que os terceirizados reclamem seus direitos na justiça. Como é que o senhor vê essa questão?
Na verdade, é importante até nós esclarecermos que pela regulamentação atual, que vem aí da súmula 331 do TST, a responsabilidade ela já era subsidiária. Tá? Então, de fato, o trabalhador precisava demandar contra essa empresa tomadora de serviços, né, prestadora de serviços, perdão, a terceirizada, para depois reclamar esses valores da empresa tomadora dos serviços, que é a empresa chamada empresa-mãe. Né? Então, isso já ocorria na prática. Né? Mas qual o grande problema com essa reforma? Né? Tanto com a lei que está aprovada há pouco mais de 2 ou 3 semanas, quanto com essa proposta de reforma trabalhista. O grande problema é que há uma generalização da terceirização. Então, isso ocorria, quando que ocorria essa responsabilidade subsidiária? Quando se tratava de uma atividade meio da empresa. Se a empresa terceirizasse sua atividade fim, o trabalhador poderia demandar tanto contra a prestadora de serviços quanto contra a tomadora de serviços, porque o que ele ia pleitear, na verdade, é que fosse reconhecido o vínculo direto dele com a empresa-mãe. Então, essa proposta de reforma trabalhista, ela vem para generalizar aquela situação que atingia unicamente aqueles trabalhadores das chamadas atividades meio, né? Atividades de limpeza, conservação, serviços de segurança, como considerava o TST. Então, isso vai dificultar muito o recebimento dos valores. A gente sabe que muitas vezes as empresas simplesmente fecham, somem. E o trabalhador vai ter que pleitear contra uma empresa já em desarticulação, uma empresa já em processo de desmonte, para só depois estender esse processo contra uma tomadora de serviço, uma empresa mãe, geralmente uma grande empresa, que se lavou as mãos para as violações trabalhistas ali ocorridas. Então, de fato, isso é muito preocupante, porque isso vai fazer com que o trabalhador demore muito e, às vezes, nem receba.
Isso acontece muito aqui. Já aconteceu no Brasil, da empresa que contrata, fecha as portas, pede concordata e aí o trabalhador fica a ver navios, né? Fica sem...
Exatamente.
Sem ter para onde correr. Agora, com relação à contribuição sindical, doutor João Gabriel, eles querem tirar a obrigatoriedade desse tributo que é recolhido anualmente e que corresponde a um dia de trabalho. Isso aí pode desestruturar muitos sindicatos, né?
Agora, complementando a pergunta, parte do movimento sindical é favorável ao fim da obrigatoriedade, né? Quer que o trabalhador contribua com os sindicatos de sua escolha e não obrigatoriamente, como forma de fortalecimento do movimento sindical. Como é que você vê também esse aspecto, João Gabriel?
Sim, essa é a discussão sobre o chamado imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória, ela é bastante antiga e no próprio movimento sindical ela já gerou bastante diversos debates. Há uma parte significativa do movimento sindical que é contra a contribuição sindical obrigatória, né? E é algo que deve ser compreendido do ponto de vista da autonomia dos trabalhadores, né? De que os trabalhadores eles deveriam poder escolher, inclusive o sindicato que os representaria, uma ótica da liberdade sindical, né? E certamente isso vai gerar, há quem se oponha desse movimento sindical, mas uma proposta de reforma sindical que preveja o fim da contribuição sindical obrigatória, ela deve passar também por uma discussão mais ampla sobre as fontes de custeio sindical, inclusive a possibilidade de, mediante adesão voluntária a convenções coletivas de trabalho, os trabalhadores pleitearem, caso desejem, contribuírem com os sindicatos de preferência. Agora, isso tem algo, uma discussão prévia, que é a questão da própria unicidade sindical. No Brasil, infelizmente, nós ainda temos um modelo sindical que prevê um único sindicato para uma determinada categoria naquela base territorial, o que faz com que nós tenhamos uma restrição muito grande à possibilidade de criação de outros sindicatos que possam representar e melhor representar aquela categoria. Então, a discussão sobre contribuição sindical obrigatória deveria vir acompanhada de uma discussão séria sobre liberdade sindical e sobre o custeio dos sindicatos, né? Porque eles também precisam de força para terem efetivo poder de barganha perante os patrões.
E estão correndo para a votação dessa proposta, né, doutor João Gabriel? Estão querendo, inclusive, aprovar um requerimento de urgência, diminuir aí os prazos de vistas substitutivos. E aí, o senhor acha que o trabalhador está ciente, está mobilizado para essa pressa aqui na Câmara dos Deputados para aprovar a reforma trabalhista?
Olha, certamente é uma pressa que decorre justamente do receio que os trabalhadores tomem amplo conhecimento dessas medidas que estão sendo propostas. A gente sabe que tem uma greve geral sendo convocada para o dia 28 de abril, e essa pressa, na verdade, ela mostra todo o descaso que existe de uma parcela significativa do governo e do próprio Congresso, infelizmente, de que com os direitos da classe trabalhadora, com um amplo esclarecimento dos trabalhadores sobre o que está sendo discutido. Vale dizer que, embora o relator tenha convocado diversas audiências públicas na comissão que discutia o tema da reforma trabalhista, o que se tinha naquele momento era uma proposta do governo que era muito mais restrita que esta que foi apresentada na semana passada. Então, não houve nenhum espaço para discussão sobre os itens que foram aqui propostos de uma forma abrangente, com o texto em mãos. Claro, é uma visão legítima que o empresariado tenta provocar, mas não se justifica esse requerimento de urgência. A gente sabe que a grande urgência no Brasil é, na verdade, de trabalhadores que são cotidianamente acidentados, que têm seus direitos negados. Então, essa reforma, esse assodamento na votação da reforma trabalhista não encontra nenhuma justificativa, né? Inclusive com a possibilidade de ser votada essa semana, caso aprovado o requerimento de urgência. Então, eu acho que é realmente bastante preocupante do ponto de vista da legitimidade democrática dessa votação.
Ok. Nós conversamos com João Gabriel Lopes, advogado especialista em direito do trabalho, para repercutir o relatório do deputado Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista. Relatório esse apresentado na semana passada e, como já colocado pelo João Gabriel, possibilidade de ser votado essa semana. Muito obrigado mais uma vez, João Gabriel. Um ótimo dia.
Bom dia. Obrigado.
Você que acompanha com a palavra sabe que a gente tem dado um espaço privilegiado aqui para defesa da reforma trabalhista, tanto por parte do deputado Rogério Marinho, que falou conosco no último mês aproximadamente umas 4 vezes, como pelo deputado que preside a comissão, e o deputado Daniel Vilela, que falou conosco na semana passada. Todas essas entrevistas, para você entender os argumentos de quem defende a reforma trabalhista, estão no nosso portal. E temos ouvido também o outro lado, né, representantes dos trabalhadores e representantes da academia, ou mais especificamente da militância em direito, que se contrapõe à reforma trabalhista, como foi o caso agora do João Gabriel Lopes. Então, temos aí os dois lados, né, essa cobertura intensa a respeito da reforma trabalhista, assunto que merece, sem sombra de dúvida, toda a nossa atenção, ao lado, por exemplo, também da reforma da Previdência, da reforma política, as três grandes reformas que dominam os debates na Câmara dos Deputados nesse começo de atividades legislativas aqui.